Continuamos curitibaneando com Flávio Fardado.
Como é que está esse momento da retomada da Codiban, de estar fazendo som autoral de novo? Conta pra gente.
A Codiban, ela foi muito linda, assim, aconteceu. Às vezes as pessoas não acreditam, mas é uma verdade total. Assim, eu tava aqui com a minha namorada em casa, daí eu acabei sonhando, tinham me roubado a minha pasta azul. Daí a pessoa que não vai estar ouvindo, o que é essa tal da pasta azul? A pasta azul, que eu falo tanto, é a pasta azul que carregava os meus cadernos de contato das bandas. E na época eu não tinha WhatsApp, eu tinha que usar cartão telefônico. E antes do cartão telefônico, tinha ficha telefônica. Então eu andava com a pasta azul com um caderno cheio de contatos de bandas. Naquela época tinha as tal das cabines telefônicas ali perto da Vicente Machado, que a gente podia sentar lá no orelhão para não pegar chuva e ficava ali o dia inteiro ligando para a banda, pedindo instrumento musical, equipamento, enfim. Daí que rola? Em 2021, eu tive esse sonho que eu perdi essa minha pasta azul. E foi um sonho muito real, porque eu acordei, saí correndo da cama e minha namorada falou assim: meu Deus, o que aconteceu, cara? O que está saindo assim desse jeito? Senão, não, roubaram minha pasta azul. Eu vim aqui na minha sala, abri a minha gaveta e vi que a pasta azul estava ali. Eu sentei assim, aliviado, que o sonho não era realidade. Eu abri a pasta azul e vi os meus cadernos. E senti assim uma voz na minha cabeça: olha, cara, tá aqui tudo pra você fazer de novo. O tesouro, né? Então, eu acabei abrindo a minha bagagem e vi que ali tinha todas as ferramentas que eu deixei de trabalhar em 2007. Daí veio pra mim um insight, né? Desse momento digital que nós estamos vivendo, que não tem show de banda. O que eu pensei? Poxa, eu plantei lá nos anos 90, no ano 2000, eu plantei os shows dos pés sujos, né, das bandas, punk rock, hardcore, metal, tudo. E eu pensei, o que esses caras estão fazendo? Eu descobri que uma banda estava gravando CD, outra banda estava subindo músicas nos streamings. Eu não sabia nem o que era essas coisas, comecei a sacar o que era, o estado do Spotify e tal. Eu tava nem aí, tava cozinhando, entendeu? Não tava preocupado com música, né? Eu tive esse sonho que eu tinha que sentir essa vontade. Eu falei, poxa vida, eu vou reativar isso tudo, né? E comecei a pesquisar, trabalhar nisso em cima das bandas, comecei a falar com uma galera de outras bandas e achei já algumas bandas que já tem trabalho já pra subir nas plataformas, como agora falo, né? Ah, tem que subir música em plataforma tal. Já sei que tem banda que já tá programando live, eu não sabia o que era as lives. Humildemente, eu falo na real, né? Uma música também que a gente... essa música é pesada, na verdade. A gente fala, eu te ajudo. Quem fala de um rapaz que ele anda pelas cidades de Curitiba e ele tá indignado porque acaba os remédios dele. Acaba os remédios que ele sofre de síndrome do pânico, ele é bipolar, ele é um cara cheio de dificuldade, ele é um cara que tá assim, extremamente precisando de ajuda. E a gente fala assim como fosse ele andando pela cidade, tipo, precisando de ajuda. E ele mesmo fala, eu te ajudo. E quando ele fala, eu te ajudo, ele fala também que não adianta se esconder, que ele vai achar você de alguma forma. Então acaba a música dizendo que ele consegue te achar. Quem que ele acha? Ele mesmo. Ele tenta se ajudar, mas na verdade é uma busca e um corre dele mesmo contra ele mesmo. É bem divertido essa música porque ela dá medo, ela passa insegurança pro ouvinte e às vezes faz o cara também tomar cuidado com a vida dele. Essa é a grande sacada dos mal criados. A gente tem essa coisa do punk horror. Não falo só da política.
A gente sabe que se colocar o dedo na tomada vai dar choque.
Então por que você colocou o dedo na tomada lá, né, cara? A gente tá dando toque que tem coisas que são ruins. Mas por que você vai fazer, cara? Por que você vai lá fazer a parada, cara? Sabe que eu tenho preguiça de me incomodar. Então as pessoas têm que pegar a palavra errada, errônea, que é a preguiça, colocar ela no positivo. Tenha preguiça de fazer maldade, gente. Então, é uma teoria que eu uso bastante. Então, são umas teorias punk que eu faço, as minhas filosofias aí, né? verdade, eu fico aí muito feliz, assim, de ter essa oportunidade de estar dialogando, né, no veículo de comunicação aí, divulgando a nossa música, que às vezes a gente sabe que é, a nossa música, igual eu vou até lembrar de um ícone do punk nacional, que é o Clemente, né, do Inocentes, que hoje toca guitarra no Club Rude. Ele fala muito disso, que Inocentes, na época quando eles foram para gravar os discos, na época do vinil, eles faziam punk rock que não tocava em rádio. Eles tiveram que fazer um punk rock para tocar na rádio. A música punk, para quem estiver ouvindo aqui, para quem vai ouvir depois, a música punk, gente, a música hardcore, a música psychobilly, as músicas do underground, elas não são feitas para tocar realmente na rádio. Elas foram feitas para tocar para quem gosta mesmo ali no grau que ela quer em casa. Porque para você chegar na rádio, você às vezes tem que mudar a sua música. Então, a oportunidade que nós estamos tendo aqui no Teatro, como você já teve a oportunidade para os outros artistas aqui no seu programa, passarem a mensagem, isso aqui é raro. Vamos dizer lá, uma roupagem dos anos 90, dos anos 80, anos 70, tinha que pagar o jabá para participar, tá numa gravadora. Hoje nós temos as rádios web, nós temos os selos independentes que estão mais fortes do que antigamente. Então, essa oportunidade de estar passando numa rádio, isso aqui é inédito. É uma coisa assim, nós estamos em 2021, mas ainda as bandas têm que entender que às vezes tira esse negócio do sonho de querer fazer música para tocar em rádio. Você vai tocar em rádio se você tiver acesso a ter uma informação para passar para as pessoas que vão estar ouvindo. Eu não muda só a música para tocar na rádio. Aproveita a oportunidade quando nós tivemos com você, entendeu, Bárbara, de poder ser uma banda que tenha um propósito. Música underground, ela tem que ter propósito. Você não vai estar tocando música autoral para tomar cervejinha e agarrar as menininhas no bar, porque agora não tem, queridinho, bar para você agarrar as menininhas. Não tem show para você tomar cerveja. Então tem que aprender a ser profissional, aprender a usar as ferramentas que nós estamos tendo agora aí no digital, né? E a novidade que eu tenho é que o meu festival Pé Sujo, que era orgânico, e está vindo com uma roupagem Pé Sujo Digital, que eu vou estar aí lançando em setembro, em parceria com o Estúdio Tenda, que vai fazer vamos fazer um projeto com as bandas agora que chama Showcase, divulgando as bandas como elas estivessem tocando num bar ou num show ao vivo. Nós estamos tentando doutrinar as bandas para que elas toquem como elas estivessem tocando num bar. Eu vou estar divulgando isso com a Codiban, de uma roupagem nova, que eu chamo Showcase. É como fosse uma apresentação curta de cada banda, de 3 músicas cada banda. Já existem algumas bandas selecionadas para fazer esse trabalho. E eu estou também com uma parceria muito inusitada e maravilhosa com a Margot Brasil. Ela vem aí do trabalho de rádio desde o começo dos anos 90, ali no final dos anos 80, que surge a Estação Primeira. Ela é uma das primeiras locutoras, né, que chega com a voz feminina dela divulgando a música, né, nacional, internacional, underground. E ela deu também um hiato na carreira dela na rádio, e agora ela tá voltando também, né. Eu humildemente fui pedir ajuda para ela. Falei: Margot Brasil, por favor, eu preciso que você volte aos postos de guerra aqui, radiodifusão, porque nós temos que fazer nosso trabalho acontecer. Então, o que que acontece? Nós vamos fazer o Pé Sujo Digital, uma roupagem como fosse uma rádio novela. Nós vamos usar a locução, todo aquele feeling que ela traz ali das outras rádios que ela trabalhou, mas com aquela leitura lá da Estação Primeira, né? Usar o brilho da voz dela. Nós vamos estar usando as imagens das bandas, para que a gente aguça para o público assistir. Então, a grande dificuldade hoje é a gente conseguir segurar esse público, esse novo ouvinte, né? Esse novo cliente, esse novo fã da banda, né? Então, é bem audacioso esse trabalho.
Fico super feliz, vai ser ótimo.
Eu tô desde agosto de 2020 estudando várias coisas, tipo assim, as pessoas não entendem, mas existe o e-commerce, que é o comércio digital. Eu fui lá nas catacumbas do e-commerce, fui lá nas mansões dos mortos, e descobri que existe o tal do Dropship Brasil, que é você trabalhar com produtos que você não tem. Então, o que é produto que você não tem? Música, eu não tenho aqui em casa, não tenho uma loja. Eu estou tentando lapidar agora uma forma de vender música, né? Então eu fui estudar, sabe? Então eu tô desde agosto estudando e-commerce, produção sonora, produção musical digital, assessoria de imprensa, né? Eu tô com o grupo da Codiban no Facebook que tá pipocando, tem muita banda que fica brava comigo porque eu não deixo postar nada, porque na verdade eu posto lá porque sou eu que sou o proprietário da página, eu preciso fazer uma peneirada do que eu quero hoje, que eu sei que as pessoas vão gostar. Então eu tenho esse feeling, essa coisa que vem comigo desde criança da música, né? Então eu escuto mesmo a banda, eu fico namorando a logomarca da banda, eu sou daquela época do gibi, né? Então eu gosto de ver o jeito que a banda escreve o nome, eu entro mesmo assim, eu encarno ali como se fosse um integrante da banda. Então eu sou uma companhia de divulgação de banda, mas a banda tem que se ajudar. Se a banda não tiver uma logomarca, não tiver um release, não tiver um trabalho bem gravado, subido nas plataformas, não me procure, porque vai perder tempo. Porque agora eu falo bem claro, assim, eu não trabalho com banda meia bota, nem meia roda. Eu era amador lá quando eu tinha 20 anos, né? Eu já tô com meus 40 e poucos, né? Então, agora eu encaro a música como profissão. Divulgar. Não me procure pra encher linguiça, sabe? Não vai rolar, porque eu já enchi muita linguiça quando trabalhava em restaurante.
Olha, eu só tenho que agradecer, é uma alegria imensa. Primeiro, por saber que você está retomando esse trabalho de divulgação de banda alternativa. Como integrante de banda, eu sei da sede que as pessoas têm por ter uma produção, uma cabeça pensante na maneira de abordar, de mostrar o material. Mas mais do que isso, imaginar que 20 anos depois a gente está tendo a oportunidade de tocar Malcriados. Eu agradeço do fundo do meu coração esse momento de saber que a vida dá volta e que a gente pode, de alguma forma, jogar pro mundo. Isso é atemporal, a música é atemporal. E imaginar que as coisas acontecem, não exatamente, né, como a gente deseja quando é mais moço, mas as coisas acontecem, a vida se materializa. Basta fazer o que você disse, respirar fundo e toca o barco. Flávio Fardado, muito obrigado. Agradeço imensamente tua presença aqui no Curitiba te baneando.
Gratidão, gratidão, e eu quero mandar um abraço a todos aí que estão ouvindo a gente, e quero deixar bem claro, assim, que nós, hoje, músicos e ouvintes, público, temos que entender que o mundo está mudando de verdade, né? Então, se nós estamos tendo essa condição de se reencontrar, essa roda de samsara, é que aquela coisa que eu descobri quando eu tinha 20 anos, as histórias se repetem e só muda os personagens. E quando você descobre que você virou um personagem novo de uma história que está se repetindo, aprenda a mudar a história, galera. Aprenda a oportunidade que o universo está dando para estar repetindo a história igual vale a pena ver de novo. Mas então, que se vale a pena ver de novo, que faça bem feito. Aproveita a oportunidade que o espiritual está te dando para você corrigir o teu erro lá quando você era jovem. Veja o lado bom das coisas ruins. Então, por isso que eu falo Malcriados. Então, Malcriados não é porque eu fui malcriado pela minha mãe, que eu apanhei, não estou de mimimi aqui, gente. É o sistema da ilusão que fez nós virarmos todos malcriados, repetindo a sétima série no planeta. Então a gente está aqui para aprender a fazer o ABC de novo. Se você não aprendeu o ABC agora, meu queridão, já era, cara. Você vai reprovar de novo, vai reprovar, e isso aí vai sair fora da escola. Daí eu não preciso falar o que é sair fora da escola. Aqui é a grande escola. Você veio aqui para ser professor e aprender. Se você aprendeu e não virou professor, sinto muito, você vai ter que sair.
É, boa, boa. E eu queria terminar mandando um abraço pro além aí, para dois queridões que você citou. Na verdade, três. Vamos começar pelo Lino. Sempre vai fazer falta, mas sempre vai ser inesquecível. E Marião e Magu. Duas pessoas incríveis que a gente teve a oportunidade de abraçar várias vezes, e eu espero que um dia a gente possa abraçá-los de novo.
Exatamente. Eu consigo sentir que eles estão nas ondas sonoras da rádio aí, escutando a gente. O Linus, como nosso padrinho do rock autoral, né? Que ali era o templo, o Linus Bar era o nosso templo desde o começo dos anos 80. Como a gente sabe que muitas bandas começaram ali, como Beija Força, são tantas bandas, né? Catalépticos, Opus Presley, todas essas bandas que foi no berço ali. O Marião um grande artista que, nossa, fazia escultura e trabalhava no underground com a gente, criando logomarcas também de outras bandas. O Magu, nossa, foi uma perda também, assim, que essas baixas que eu tive no nosso quartel general do underground me fez agora criar forças para que eu não deixe morrer isso. Eu tenho obrigação, como eu sinto no meu coração, no espiritual, que eu devo deixar o legado deles aqui, né? Então, bom, o Solinos como padrinho do rock, e o Marião como nosso capitão também, e o Magu como nosso general ali, nesse quartel, nesse QG invisível que nós temos aqui, que as pessoas não vão entender, né? Mas quem é músico vai entender que tem que ter uma tropa, gente. É a tropa da bondade, a tropa da subversão também. Nós temos que ter essa energia pulsante no coração. Então, eu também dedico esse meu momento que eu tô aqui para mandar um abraço no infinito pro Sr. Linus, Marião Lombilaba e Magu e Alessandro Ruppel. Eu amo todos vocês, como querido, o Sr. Linus fala. Oh, 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 amo todos vocês.
Obrigada, Fardado. Um beijo.
Beijaço.
A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresentou Curitibaneando. Uma janela aberta para a música autoral na capital dos Pinheirais. cultura930.com.br/curitibaneando. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.